Boa noite, galera. Estamos no ar mais uma vez aqui. Outra conversa extraordinária na área. E, pô, hoje eu, Ronaldão, Júnior aqui com a gente. Agora Júnior está no elenco fixo aqui do Conversa Extraordinária, ajudando a gente, dando aquela moral para fazer os bate-papos, as entrevistas e tal. E hoje, pô, com um convidado, nossa conversa extraordinária de hoje é o Fernando Menezes, fotógrafo, trabalha com TI, enfim, um monte de coisa, vamos bater esse papo com ele. Boa noite, Júnior, como é que você tá, cara, beleza?
Boa noite, galera, tudo certo por aqui, novo cenário, me mudei, e daqui a 20 dias me mudo de novo, mas estamos aí, agora sexta-feira aqui com vocês.
Beleza, e aí, Ronaldão? Como é que estão as paradas, Júlio?
Tranquilo, tudo bem. Estamos aí para receber o Fernando. Hoje com essa novidade, que não é muito novidade, né? O Júnior aqui, mas agora um quadro efetivo com três entrevistadores. Três caras aí para entrevistar o Fernando. Tá tudo certo.
Veio o time completo, né?
É. Exato.
É. Isso aí, como é que você tá, Fernando? Beleza, cara?
Tô bem, cara. Graças a Deus, tudo bem.
Bom, naquela onda, para começar, né, o papo de sempre, se apresenta um pouco aí para a galera, qual é a tua onda, para a galera saber, pô, Fernando Menezes, qual é a onda do cara?
Meu nome é Fernando Menezes, tenho 38 anos, sou pai da Marina, o primeiro título é esse agora, né, 2016 para cá, sou skatista, fotógrafo, e trabalho na área de TI.
Beleza. E aí, Fernando, queria, pô, para começar o papo aqui, te perguntar um pouco da tua trajetória de vida, né? Como é que tu foi parar na área de TI e também tua relação com skate, como foi começar a fotografar e tal. Aliás, que mal você fez adeus para parar na área de TI.
Começa por aí. Eu já me pergunto isso também, né? Eu costumo dizer para as pessoas que eu gosto é de tecnologia, né? Não de trabalhar com ela. Mas é da onde eu tiro o meu sustento, consigo pagar as contas. Eu comecei na área de TI, se eu não me engano, em 2008, quando eu fui convidado para trabalhar numa empresa de call center aqui no Rio. Eu só tinha feito o segundo grau técnico, né? E conhecia bem pouco. Lá eu comecei trabalhando num laboratório de hardware. E aí foi onde eu fui pegando lá as manhas. Eu nunca fiz nenhum curso de TI, né? Tudo que eu sei até hoje foi trabalho com as pessoas lá que estavam dispostas a passar essas informações, né? E na prática mesmo ali, entendeu? Eu comecei a andar de skate em 96, lá no meu bairro, em Duque de Caxias, lá do Toloriano, com um grupo de amigos, né? Na verdade, começou comigo e com o Rodrigo, que a gente tinha um skate lá que minha mãe tinha comprado para mim nas lojas Magal. Uhum. Para quem é de Caxias aí, de adjacências, conhece bem essa loja aí, né? Aqui no Rio de Janeiro. E a gente usava esse skate para descer ladeira, cara. Era mó doideira, que era um skate daqueles que a gente chamava de tubarão, né? Com umas rodas de sabão. E aí você pode imaginar que a roda não durou muito tempo. E aí a gente conseguiu um patins de uma irmã, de um outro amigo nosso, do Wellington. A gente desmontou o patins todo, colocou as rodas e os rolamentos de caixa de bilha lá no skate e voltou a descer ladeira, entendeu? E aí foi daí em diante, né? Na verdade, essa parte do skate, então, foi antes de 96, né? 96 eu conto como a data que eu comecei a andar, porque foi quando eu realmente consegui montar um skate mesmo, digamos, profissional, né? Eu trabalhava no escritório de contabilidade do meu tio, como office boy, e aí aquele saláriozinho ali eu juntei e consegui comprar um skate, numa loja de skate lá de Caxias, né, que é a Skate Rock. E aí foi isso, comecei a andar lá na área, já começa aquela questão, né, sem querer, né, de você estar se apropriando de alguns espaços, né, então A gente colocou os obstáculos na rua lá de casa, em frente aonde eu morava. A gente delimitava ali, né, o muro ali. Não, se reclamarem, tá na parte aqui da minha casa, entendeu? Ninguém pode falar nada, entendeu? E aí foi isso, cara. A gente começou ali, quando via, tinha uns 10, 15 moleques lá do bairro andando tudo ali, entendeu? Nessa rua.
Muito bom, muito bom. Júnior, vai lá.
Eu estava falando agora, Fernando, eu lembro que eu não fui muito do skate, né? Meus pais não gostavam muito de andar de skate, patinete, nada dessas coisas. Meus pais falavam que eu ia me quebrar, mas eu lembro que meus primos andavam bastante de skate. E eu lembro que tinha essa coisa mesmo lá no nosso bairro, né? Porque tinha essa coisa dos vizinhos reclamarem às vezes, mas eu lembro que os meus primos, começaram a mobilizar um espaço, uma praça que tinha lá. E aí fizeram uma reforma na praça, uns 2 anos depois, e fizeram uma rampa de skate. Porque tinha uma molecada no bairro que se movimentava, né, andando de skate, e aí colocaram uma rampa lá de skate para a molecada, né? Eu achei isso muito legal. E isso era fruto desse movimento da galera lá no bairro, né, andando de skate. Então, você contando essa história, assim, bate mais ou menos com a época, né? Era início dos anos 2000 ali, era 99, 2001. Tinha uma galera lá em Brasília também que se movimentava para o skate e eram... Os vizinhos reclamavam, era um bairro muito de idosos, né? E aí, sabe que tem um certo preconceito com a galera do skate. E aí, eles começaram a se movimentar mais na praça. E aí, depois a prefeitura fez uma reforma e colocou a rampa que está lá até hoje, que a galera usa até hoje para o skate. Eu achei isso muito legal, assim, foi bom voltar nessa história, né?
O skate sempre teve essa questão de você ter a apropriação dos locais, né? A gente começou andando lá na rua, né? E foi uma época que começou a pipocar, assim, a prefeitura de Caxias começou a fazer umas rampas em tudo quanto foi lugar, né? E aí, numa dessa, eles fizeram uma rampa no centro de Caxias, que é na Praça Humaitá, na 25 de agosto, e ali tinha um rink de patinação. Então chegou um determinado momento que a gente já estava ali andando de skate naquele local, entendeu? Já tinha colocado os obstáculos, porque ninguém patinava, né? Aparecia um ou outro ali e a gente se apropriou desse espaço, ficou andando ali por muito tempo. E o skate tem disso, né? E a gente acaba cuidando do lugar, né? É meio que a relação que a gente tem. Provavelmente a gente vai tocar nesse assunto lá na frente, né? Mas é a relação que a gente tem com a Praça 15, né? A gente está ali no espaço, mas houve uma época em que foi proibido andar de skate ali, e assim, absurdamente era assalto direto. Antes da obra lá, ainda tinha perimetral, ainda tinha mergulhão, sabe? E aí, quando a gente estava andando de skate lá, isso meio que inibia os caras, eles não faziam ali. Né, não assaltavam ali na praça, deixavam para assaltar nos cantos mais desertos, né, ou até mesmo no próprio mergulhão, entendeu? E tem uma história interessante também que aconteceu, acho, nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que não sei se é o SoftBank, acho que é na França, na Europa, não é Estados Unidos, mas eu esqueci o nome do lugar, que foi uma pista que a galera construiu embaixo de um viaduto lá, um grande viaduto. E aí chegou uma época que a prefeitura local chegou para destruir essa pista, né? Chegou já com as máquinas e tudo mais. Só que eles chegaram lá, eles viram o lugar tão limpo, sabe? Tão arrumado, tão bem cuidado, que eles preferiram apoiar, né, esse movimento a ter que demolir aquele espaço que seria usado para nada, né? Provavelmente poderia virar um estacionamento, não sei. Então, assim, eles meio que por ver a organização do local, eles deixaram a usos e frutos dos skatistas, entendeu? A gente tem o caso do assim, o skate também teve uma relação, tem uma relação, pelo menos aqui no Rio, com os CIEPs, né? Desde quando eu comecei a andar, eu sempre andei de skate nos CIEPs. Lá perto de casa tinha o CIEP do Gramacho. Eu saía de Caxias e ia para Rio das Pedras, a próxima onde eu moro agora, que eu moro na Taquara, de Jacarepaguá. Então eu saía de lá de Caxias para vir para cá, três ônibus, né? para poder andar de skate no CIEP de Rio das Pedras. Né? Então, assim, em Caxias, a gente, com outro, passando os anos, a gente conseguiu um espaço para andar de skate no CIEP que se chama 434. Tá? Esse CIEP ele tinha lá umas atividades no final de semana, que era futebol, capoeira, dança, tinha Tai Chi Chuan, e tinha a escolinha de skate. Através da escolinha de skate, a gente conseguiu meio que ter total liberdade no CIEP. Né? A gente hoje tem os obstáculos lá, os garotos podem andar a hora que quiserem. Alguns skatistas chaves, eles têm a chave do cadeado do CIEP, que a diretora cedeu para que eles possam andar de skate lá. Tamanha a confiança que elas têm, né, de saber que a galera está lá andando de skate, não está depredando, não está fazendo nada demais, entendeu? E assim, isso já tem mais de 10 anos que está desse jeito. Os projetos acabaram porque o governo, né, não deu continuidade, mas o skate continua ainda no CIEP 434. E a galera continua cuidando dali como se fosse a própria casa, entendeu? E essa relação é muito bacana, entendeu? Você acaba criando assim, né?
Valdão.
Pois é, eu ia emendar com fotografia, mas vocês tocaram num ponto bacana que é importante até a gente dar uma alongada, né? O skate ele tem esse sentido, né, Fernando, de revitalizar espaços, né? Porque ele busca exatamente essas áreas que são mais abandonadas e tal, e ele tem esse sentido de revitalizar e tem também o sentido coletivo, né? Porque independente de crença, de fé, de partido político, ele consegue reunir uma galera em torno de algo comum, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, né, cara? Dessa visão, né? Porque você já deve ter participado de alguns projetos, né? Alguns processos dentro da própria 15, né? E outros espaços de revitalização, né, bicho?
Assim, eu participo. Pode falar, Júnior.
Não, rapidinho, só para complementar o que você falou e o que o Ronaldo falou agora, né? O que eu acho muito interessante nessa coisa do coletivizar o espaço, dessa revitalização, é que por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, lá no Rio de Janeiro, a gente tinha aquele slogan de que a Praça 15 era um lugar abandonado, a região ali onde é o Boulevard era um lugar abandonado, mas era um lugar que já era ocupado por uma galera, né, ocupada pela galera do skate, pela galera que fazia várias atividades ali no centro, trabalhadores do centro. E aí a gente tem esse slogan da revitalização, né, que é o mesmo que você falou, você estava falando desse exemplo nos Estados Unidos, um caso muito emblemático, que é o High Line. Era um viaduto mesmo, que ia ser demolido, só que como tinha esse movimento da galera de rua, a galera do skate, a galera do hip hop, a galera que ocupava esse espaço e que mantinha esse espaço vivo, isso se tornou um parque. Hoje em dia é um parque, a estrutura do viaduto virou um parque. Embaixo ele é utilizado, né, tem várias rampas de skate lá, em cima são jardins e tudo mais. E acho bem interessante, né? Isso mostra assim, como que esse espaço ele se mantém vivo, sim. Porque muitas das vezes tem esse discurso do espaço abandonado, do espaço que não é utilizado, mas não, porque esses espaços eles estão vivos, eles são vitais e eles trazem segurança para a cidade. Né? Isso que o Fernando falou era muito importante. Eu lembro que eu estudava na FAETEC em 2007, eu acho, e eu estudava até à noite, eu fazia técnica, eu levava uma amiga na Praça 15. E eu lembro que a gente só se sentia seguro quando a gente chegava ali naquela região onde estava a galera do skate. E uma vez a gente foi assaltado quando estava atravessando ainda 1º de março, que era o lugar onde não tinha galera. Entendeu? Então, esses movimentos são muito importantes para manter as ruas vivas, né? Para manter essa ideia de segurança, né? Porque pessoas trazem ideia de segurança, né, para esses espaços. E não tirar pessoas de boca grade, como é que fala, né? Vamos gradear tudo para dar ideia de segurança. Não, a grade vai tornar o lugar mais inseguro, na verdade, né?
Sim. E só complementando também, Fernando, o skate também ele meio que se apropria de brechas, né? Porque se a gente for analisar, né, são projetos como o CIEP não foi para frente, o skate vai lá e revitaliza o espaço. Uma obra não foi para frente, foi abandonada, o skate vai lá e revitaliza. A gente tem vários exemplos, né? Realengo, tem projetos mais organizados, até com algum tipo de incentivo da Maré, né? Que é o mais recente, né? Que sim. Esse sim tem incentivo de iniciativa privada e tal, mas tudo parte do skate, né? Se não tiver um aval ali do skatista, ó, aquela área ali necessita, carente, vamos mexer ali. Como é que é esse processo, assim, comunitário do skate para eleger a área que vai atuar?
Cara, Pô, só um minuto já. Aproveitar a brecha, né? Mas até esse lance, porque o skate ele tem essa característica da ocupação do espaço e, principalmente, é botar as pessoas na rua de novo. O Ronaldo citou essa questão da brecha, que é uma cultura de brecha, como diz o Simas até, e outra parada que ele fala, que o skate faz muito, que é o lance do skate, ele faz com que a rua não seja mais só um ambiente de passagem, né, cara? Que a cidade viva ali, a rua continue existindo, continue respirando, né? Mas, enfim.
Eu costumo dizer que eu tenho três visões, né? A primeira foi antes do skate, a segunda, a visão da rua, né? A segunda é após o skate e a terceira após a fotografia. Né? Então, assim, você enxerga de outra forma. Você passa no lugar e você olha, sabe? Você olha aquele banco, você vê o chão e você diz, pô, aqui dá para dar tal manobra aqui, ó, e sair assim. E aí você vê aquela luz que bate no banco ali, você vê, pô, se eu me posicionar de tal lado, eu vou pegar essa luz no skatista quando ele estiver dando essa manobra. Entendeu? Então, assim, você tem uma leitura totalmente diferente da rua, né? E com relação aos projetos, né, para não fugir um pouco, aí a gente já está entrando na fotografia, mas eu não participei de muitos a fundo, né? Eu colaboro com o coletivo através da fotografia, e você acaba ajudando também em algumas outras ações. Eu fui muito ativo na época em que eu morava em Caxias para conseguir ter uma pista de skate em Caxias, né? Junto com os meus amigos lá, a gente se organizou, né? Buscou formar associação, só que a politicagem não deixou, cara. Né? A gente, tanto para construir as pistas, quanto para evitar que algumas delas fossem demolidas. Né? Porque isso aconteceu e está acontecendo agora essa semana. Um amigo meu me ligou e falou, cara, estão demolindo a pista da Prainha e a pista de Xerém. Sabe, assim, são espaços que eles... Essa pista da Prainha, nós entregamos o projeto para os caras. Sem ninguém ser engenheiro, sem ninguém ser arquiteto, a gente foi lá, pegou, desenhou os obstáculos na nossa cabeça, sabe, baseado no que a gente via nos vídeos, entregou para os caras e falou, ó, é assim. A gente pegou a metragem do lugar, sabe, entregou para os caras ali, os caras falaram, pô, mas tem que colocar aqui, ó, a medida dos obstáculos, a altura, o tamanho da cantoneira. Eu falei, vocês não têm arquiteto e engenheiro, não? Uma prefeitura não tem alguém que possa fazer isso? Sabe? E aí os caras fazem o quê? Começam a obra e aí pegam uma empresa que na época não tinha aqui no Rio de Janeiro, especializada em construção de pista, né? Pegaram uma empresa de fora, especializada, começaram a fazer com essa empresa. No meio da obra, os caras tiraram a empresa e colocaram uma outra. E aí a pista não ficou direito, mas mesmo assim a galera andou na pista, né? Porque tem isso, a galera é guerreira, não tem, mano, a gente vai tirar leite de pedra. Eu não tinha local, uma pista de skate para andar em Caxias, eu ia para Nova Iguaçu, eu ia para Teresópolis, sabe? Eu vinha para Rio das Pedras, né, com os meus amigos. Então assim, a gente dá o jeito. A pista da 25 foi a mesma coisa, era uma mini ramp lá, até muito boa, sabe? E aí os caras vieram com essa de vamos demolir. Aí a gente entrou, eles iam demolir para construir nada. Para construir um espaço ali, ficar uma calçada, um calçadão. E aí a gente foi lá, conversou com os caras, sabe? Apresentou lá projeto, fez maquete da pista com aquele espaço ali, porque o campo de futebol não podia faltar. Então a gente tinha que dividir o espaço para que desce ali o campo de futebol e a gente ficasse com aquela outra parte menor para a pista de skate. A gente adequou a pista de skate àquilo, veio uma empresa de Minas Gerais especializada. Nessa obra, os caras trocaram a empresa da construção 4 vezes. A última que estava lá era uma empresa que construía conjuntos habitacionais. Mais uma pista que não deu certo. Entendeu? Então é isso. Mas a gente tem aí, né, exemplos de coisas que funcionaram. Por exemplo, a galera se mobilizou no Largo do Bicão, que era lá aquela praça que o pessoal andava, também tirava leite de pedra, e hoje tem uma plaza lá, né? Infelizmente, a gente não tem a manutenção dos órgãos competentes, mas a galera vai lá, mano, leva um cimentinho, tapa, chama lá um soldador para ir lá trocar uma cantoneira, soldar o cano que quebrou, sabe? Faz uma limpeza da pista. E é isso, a gente tem a liberação da Praça 15. A gente não podia ficar nem sentado na escada com o skate no chão, que os caras vinham e já queriam levar o skate todo mundo. Uma vez eu estava esperando uns amigos lá, porque a gente ia na época, não podia andar na Praça 15, mas podia andar no prédio do MEC, né, que é ali perto do Menezes Corte. Aí eu estava esperando uns amigos ali, o cara veio e falou que eu tinha vindo remando de lá da Antônio Carlos e que não sei o quê, e que ia aprender meu skate. Eu falei, por quê? Eu só estou sentado aqui. Não, eu vou levar. E aí nessa eu fui me desvencilhando do cara, peguei o skate e saí fora, porque ele ia levar com todo custo. Entendeu? Era isso, era embate o tempo todo. E aí o coletivo foi, né, teve as ações, teve as skateatas, e aí houve a abertura para conversar junto com a prefeitura, e aí teve a liberação da Praça 15. E aí foi liberada, e com essa obra que teve agora do Boulevard, foi liberado todo o espaço, desde dali da Marechal Âncora até o Aquário, incluindo a Praça 15. Então não tem mais proibição ali, você pode andar de skate em qualquer lugar, salvo a área da Marinha, né, que tem ali um pierzinho da Marinha ali, parte deles você não pode andar, né, mas é um pico. Se você for comparar com o que está liberado hoje, é um grão de arroz.
Tem até uma dúvida nisso, Fernando, tem um paradoxo nisso, né, porque essa coisa do faça você mesmo, né, que os coletivos de skate foram ficando fortes ao longo do, principalmente assim, da nossa geração, né? De idade e tal. De repente se descobriu que skate dava voto, né? Porque foi um boom de construção de pistas. Real, né? Só que aí que eu te pergunto: você, como skatista, depois a gente entra na fotografia, mesmo quando se houve campanhas, skate. Skate aparecendo ativamente em campanha política, com skatistas, até amigos nossos participando de campanhas e tal, convidados para campanhas e tal, vários skatistas, né? Esse boom de construção de pista, candidato a prefeito e prefeito que não saía de Madureira e tal.
Sim.
O skate nunca deixou de ser marginalizado, né? Como é que é essa coisa de o skate dá voto, mas o skatista ainda é marginal? Como é que é esse paradoxo aí?
Cara, Oi, Júlia.
Eu queria até tocar nesse assunto, assim, queria te perguntar o que você pensa, assim, sobre essa questão do skate, essa coisa do que o Ronaldo tocou agora. Porque, por exemplo, aqui em Niterói, a gente tem um parque de skate, né? Skate Park, ali em São Francisco, né? Falando de Niterói. E eu fico pensando assim, como você enxerga o tratamento dos skatistas, por exemplo, na Baixada, que você trouxe a realidade do skate na Baixada, a galera ali do Largo do Bicão, a galera da periferia, e a galera da Zona Sul. Sabe, como que é esse tratamento? Você consegue atrelar isso, por exemplo, a esse lugar do skate enquanto marginal? Você consegue levar para esses dois lugares da cidade? Sabe, porque às vezes eu penso assim, eu passo na pista de skate lá de São Francisco, eu vejo que é um ambiente... Ele está lá, é uma pista, um skate, mas eu vejo
que é meio elitizado, né?
É muito controlado. Sim. É uma distância de poder.
Eu acho que o skate perdeu um pouco dessa marginalização, né? Digamos que a gente foi aceito. Acho que foi isso. A gente acabou sendo aceito porque virou moda, caiu no gosto, né? Começou a se vender em tudo quanto é lugar, e aí começou essa questão de mídia, né? E aí apareceram os Ronaldinhos do skate, com os salários milionários, ganhando campeonatos, né? Estilos de vida igual o jogador de futebol, realmente, né? É, eu acho que hoje é tudo muito mais fácil, sabe? Né? Hoje você não precisa ir a Teresópolis para andar de skate igual eu tinha que fazer, sair de casa de manhã cedo, ir para a rodoviária, pegar um ônibus de viagem até Teresópolis para poder andar de skate numa pista de skate. Né? Hoje tem tudo muito perto, você tem Praça do Ó, você tem Madureira, você tem Praça 15, sabe? É tudo muito mais perto. E as pessoas, acho que essa questão Zona Sul e Baixada é questão de mentalidade do povo, né? Em Caxias já puxaram um revólver para mim e para os meus amigos e falaram que a pista de skate era um escorrega para as crianças, que não era a pista de skate. E não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes, né? Hoje em dia você passa, os caras acham maneiro, fala, pô, dá um 900 aí, não sei o quê, faz tal coisa. Eles veem aquela coisa ali da televisão, né, dos campeonatos televisionados, e aí querem repetir, brincam isso com você. E com relação, de novo, a essa questão Zona Sul e Centro, eu acho que depende da pessoa também, né? Porque chega lá um garoto branco, de cabelo lisinho, né, com skate novinho, bem arrumado, porque tem gente que anda assim, né, todo impecável lá, anda de skate como se fosse sair para uma balada. E aí o cara olha de um jeito, mas aí vai lá um outro negro que aí costuma andar com uma roupa mais estilo punk, assim, sabe? Você já é olhado, já olha torto para você, já te seguem ali no mercado, né? Você vai comprar uma água, o cara já meio que tá ali de olho em você, o segurança, né? A gente tem um amigo lá em Caxias, que é o Bodão, que ele não é negro, mas ele é punk. Ele é um moleque branco, é punk, ele usa aquelas roupas de punk mesmo, cabelo às vezes moicano, pá, e ele é visto torto por isso, né? O cara, a galera acha estranho, diferente, não sei. Acho que o skate ainda tem uma galera muito conservadora, né? Eu costumava dizer que o skate era um lugar que abraçava tudo e todos, que aceitava aquela galera que estava à margem ali. Mas dos últimos acontecimentos, né, para cá, a gente viu muita gente aí que andava do nosso lado, mano, que apoia esse tipo de governo que tá aí no poder, entendeu? E anda de skate, ouvia punk, fazia um monte de merda, sabe? É totalmente contraditório. Entendeu? Cara, vai jogar futebol, meu amigo. Nada contra o futebol, mas você tá no esporte errado. Você passou anos. É o que eu falei pra um cara uma vez. O garoto falou, porque, pô, fulano de tal é lenda, mas apoia. Eu falei, mano, então ele não tem nem que ser chamado de lenda. É lenda por quê? Só porque é antigo? Então ele é velho, nada mais. Ele não é lenda coisa nenhuma, mano. O cara não sabe o lugar dele, sabe? Ele não sabe o esporte que ele... Esporte não, né? O estilo de vida.
Sim, sim.
Que ele tem. Porque o skate é isso. O skate é um estilo de vida, entendeu?
Eu ia até te falar isso, né, Fernando? Porque quando você fala do futebol, às vezes você não tá nem criticando o futebol, né, bicho? Porque o skate, ele vai além dessa coisa, né? Ele não é um esporte, ele é um estilo de vida. Tem esse debate, né? É o que o cara veste, é a postura do cara, é a atitude, né? Enfim, vai além dessa coisa do...
Essa questão do que o cara veste, eu já fui muito tirado na minha época de colégio, porque eu me formei o segundo grau em 99, então ainda tive ali de 96 a 99 no colégio. Então eu andava de calça larga, aqueles tênis, né, que chamavam de pantufa, pão doce, tinha tudo quanto era, né, quanto era nome, eu era tirado de maluco, entendeu? E aí passa... Digamos, 5 anos que foram, estava todo mundo usando calça larga e o tênis de pantufa. Entendeu? Antigamente, você conhecia o skatista na rua pela forma como ele se vestia, pelo tênis que ele usava, pela camisa que ele usava da marca de skate, pelo boné, sabe? E você trocava ideia com o cara como se ele fosse teu amigo, mano, de anos, né? Porque você se identificava, porque você estava ali, ó, no mesmo estilo de vida. Hoje em dia todo mundo anda assim, igual skatista, né? Se veste como skatista. Tem essa questão da moda também, da apropriação e tal. Mas enfim, é isso. E aí, respondendo ao Júnior, cara, eu acho que tem total diferença nessa questão, entendeu? De quem é que tá, de como tá vestido e o local também onde o cara vai estar. E ali no Niterói é mais ou menos nesse tipo, né?
É, eu, quando, só para complementar, quando eu passo por lá, né, andando de bicicleta, ando muito de bicicleta por lá, eu vejo que é uma outra galera, é uma galera majoritariamente branca. Você vê que eles têm todo um aparato para andar com skate, eles vêm com aquelas sacolas preparadas já para andar com skate, tem muita criança, mas não é... Você vê que não tem a galera... Não tem a galera periférica ali. Aí, se você passa lá de madrugada, você vê a galera preta, a galera periférica lá, na madrugada. Agora, no horário assim, 7, 8 da noite, 5 da tarde, 9 da tarde, é só a galera que mora por ali, entendeu? Então, assim, a pista existe, ela está em determinado lugar, tá, mas as pessoas fazem a distinção de quem pode estar ali. Você passar nesse horário que eu disse, tem só a Guarda Municipal de Niterói. Se você passa de madrugada, tem 3 carros de polícia lá. Guarda Municipal não está lá, mas tem 3 carros de polícia lá. Aí você sabe, né, o porquê que o carro de polícia está lá, você olha para as pessoas que estão lá, e aí eu fico pensando assim, existe uma disparidade social também, né, como todo movimento de Brecht, né, movimento de Brecht é que cai nesse gosto popular, assim, que você trouxe, sim, né.
Sim, agora tem, ali tem uma base da Guarda Municipal, né, tem uma, sim, galera periférica dali que vai, anda, eu conheço até uma galera, né, mas você vê que ali, até pelo local mesmo, é muito uma galera com poder aquisitivo melhor, entendeu? E eu acredito que até essa galera não ande tão cedo, né, justamente por conta disso, de ter muita criança, e aí você não consegue realmente desenvolver ali do jeito que você quer, entendeu? Né, a galera prefere andar até mais à noite, porque vai estar mais tranquilo, mas pode ser que também tenha essa questão estrutural ali, né?
Uhum. É. E pensando se involuntariamente ela não aparece.
É.
Pô, antes de entrar na onda da fotografia, que eu sei que o Ronaldão quer falar muito sobre fotografia. Mas... Eu e o Ronaldo, a gente já vem alguns anos tendo esse papo, né? Da galera que parece que não entendeu bem a onda do mundo que vive no contexto que está, que foi o que tu falou agora em relação ao estilo de vida do skate. A parada que eu e o Ronaldo, a gente sempre fala, é o cara que ouve o Dead Kennedy e vota na extrema-direita, tá ligado? É o cara que definitivamente não entendeu porra nenhuma de onde ele está inserido. E entre essa galera da rua mesmo, que tá com carrinho na rua, como é que tu tá vendo esse cenário nos últimos anos?
Aí, tá com a roupa de dormir. Dá um tchau aí pra galera.
Tchau.
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 Vai lá. Aqui com a camisa do Hulk. Desculpa, cara, você repete aí a pergunta.
Não, como é que... Assim, tu que é um cara que tá mais na rua ali, tá direto na rua, clicando a galera, andando com a galera, como é que tu vê que ficou esse cenário do skate nesses últimos... Principalmente nos últimos 3 anos aí, que as coisas estão se acirrando e tal... Pô, mesmo a galera mais roots do skate e tal, como é que tá essa galera em relação a essa sensação toda de extrema direita e parará? Como é que tá essa onda?
A galera em peso foi contra isso tudo, né? Muitas das pessoas que eu conheço são contra isso tudo, mas teve algumas outras que, sinceramente, me surpreenderam, entendeu? E eu até fico feliz por elas não serem pessoas tão próximas, né? Então, assim, ufa, meu círculo ali estava salvo, né? E eu acho que isso foi também... Como é que eu vou te falar assim? Foi benéfico porque você conseguiu separar, né, muita dessa galera, sabe? Pessoas que você admirava ali, tipo, dar umas mancadas dessa daí. E foi bom para abrir sua cabeça também, entendeu? E entender que o skate não é esse mundinho maravilhoso que a gente pensa que é. Entendeu? Que todo mundo abraça todo mundo, que chega ali, sabe? Branco, negro, mulher... homem, trans, sabe? É, tem também, mano, a parte dali podre dessa parada dos mentes fechadas, entendeu? O que me surpreende muitas vezes nesse diálogo, digamos, desse discurso de ódio, né? Não são nem os mais velhos, né? Porque a gente sabe que os caras às vezes têm a cabeça, mano, lá em sei lá onde, lá na década de 80, de 70, sei lá. Mas é uma galera nova levantando uma bandeira desse tipo de coisa, sabe qual é? Isso que é o que me surpreende mais e que me deixa mais triste, porque a informação tá aí para todo mundo, mano. É muito fácil você pesquisar hoje em dia, se informar, entendeu? E cara, tá tudo errado, tá tudo errado. A gente não tá aqui dizendo que partido A ou B ou bom, a gente sempre soube que a política no Brasil... é essa sujeira que é aí, mano. Só que agora, além da sujeirada da política, a gente tem um discurso de ódio, que para mim é o pior. Isso para mim é o pior. Entendeu? Daqui a pouco a gente não tem nem a Amazônia mais aí, meu.
Ah, daqui a pouco não sobra mais nada, né, bicho?
Não sobra mais nada, meu amigo.
Vai lá, Ronaldão.
Pois é, não vou nem te fazer uma pergunta em relação a isso, só concluindo mesmo, né, esse raciocínio. A Lu teve aqui, né, das Britney, né, e falou uma parada bem, bem importante, né, cara, que o skate acaba sendo uma extensão do que é a sociedade, né?
Sim.
A gente tinha esse imaginário, eu também fotografo surf, né, e quando comecei a fotografar skate, daquela coisa de, poxa... progressista e tal, vanguarda, e aí você vai ali por dentro, você vai ouvindo coisas, tal, você vai rodando, e a coisa do fotógrafo também, porque a fotografia, ninguém te dá dinheiro, né, mas ela abre portas para um outro lado, né, que todo mundo é amigo de fotógrafo, né.
Sim.
Então, você acaba tendo contato com todo mundo, de várias vertentes, e, cara, você ouve muita coisa, e aí é o que você falou, né, quebra essa coisa de achar que é um meio progressista e tal, e você vê que é um retrato da sociedade, que foi o que a Lu falou aqui semana passada, né? Que é uma extensão do que a sociedade é, né? Então a gente vê uma mini reprodução. Mas enfim, vamos falar de fotografia, né, bicho? Você se enfiou em duas áreas, né, bicho? Você falou que montou teu primeiro skate em 96, né? E o skate tem isso de curioso, né? Porque o skate, todo mundo que começa no skate meio que quase termina, né? Porque todo mundo começa com skate da loja americana, Casa Magal, né? Então é um bicho seríssimo.
Na verdade, meu primeiro skate foi um que, não sei, né? O Júnior, de repente, é o mais novo aí. Você lembra um tênis que vinha com skate antigamente? Que o skate era de plástico e o eixo era tipo um ferro, assim, com as rodas, né? Esse foi o meu primeiro skate.
Ainda bem que você.
E aí a gente, né? Sessão da tarde, aí você vê o que é sessão da tarde? Skate na pista da morte. Aí depois vem de volta para o futuro com aquele skate voador. Entendeu? E aí um belo dia eu tô no colégio e aí eu vejo dois caras entrando assim, né? Largadão, calça larga, tênis, pô, pantufa. De skate na mão, falei, caraca, maluco, pô, estilão, mano, deve andar pra cacete, hein? Pô, aí, beleza. Aí montei o skate, né? Comecei a andar na área. Eu acabei conhecendo esses caras. E aí contei a história pra eles. né, que eles estavam indo fazer um trabalho lá, se eu não me engano, acho que era o Marcelo, e um deles eu tenho certeza que é o Michel, que é, porra, meu amigo até hoje, cara. E aí eu conto essa história pra eles, morrem de rir, tipo, porra, então foi a gente que te influenciou. Eu falei, não, vocês ajudaram, né? Eu realmente comecei a andar de skate. E aí eu comecei a andar, eu conheci esses caras, entendeu? É, mas o primeiro skate mesmo foi esse daí, de plástico, que com certeza não deve ter durado nem um mês lá em casa.
Não, mas é, cara. Então, você gasta uma grana pra montar um skate, né? Você falou aí do teu emprego e tal. E fotografia, cara. Fotografia é uma parada também que não é nada barata, né? Como é que foi esse teu início aí? Tem a história da vermelhinha aí e tal. É. Tem o envolvimento da família. Como é que é a história da tua família com fotografia, né? E como é que foi esse teu início aí?
A história da fotografia lá da minha família, acho que é de todo mundo, né, mano? Você sempre tem uma câmera ali para poder registrar aniversário, churrasco, batizado, nascimento do gato. Então, todo mundo ali vai ter a maquininha, né? Então, meu avô tinha a vermelhinha, né? E a minha mãe tinha uma outra câmera lá. E aí, com essa de começar a andar de skate, então você começa a ter acesso às mídias, né? E é curioso que as primeiras revistas de skate que eu vi, que eu tive, foi de um sebo. E eram umas revistas da década de 80, que era a Skateam e a IE. Para você ter noção, eu comprei todas as revistas do sebo. Todo mês eu ia lá e comprava 5 revistas. O cara, tipo, no final falou, cara, tu não quer fazer um pacote aí, não? Eu deixo tu, pô, tu trabalha aqui, né? Eu deixo tu ir pagando parcelado. Tu vem aqui toda semana e leva 5. Leva logo isso tudo aí que não vende. Entendeu? E tu vai me dando por semana esse dinheiro. E aí eu comprei essas revistas, né? E eu tinha elas até há pouco tempo. Quando eu mudei pra cá, tem 5 anos. Aí eu distribuí isso pra galera, pra molecada da área lá e pra alguns amigos. E eu sempre ficava vendo ali as fotos e aquilo tudo, né? Me impressionava, né? Aquelas fotos de fisheye, era muito vertical. E comecei a também sentir a necessidade de, tipo, pô, vou começar a registrar aqui, né? A gente vai fazer um rolê, fazer aqui, tentar fazer uma foto da galera de manobra e tal. Mas tudo muito displicente ali, com o ambiente, de boa. E aí, o que que acontecia? Eu ia lá no armário do meu avô, pegava a câmera, a vermelhinha, e olhava quanto tinha de filme. Aí, opa, tem 10 framezinho aqui ainda, então vamos embora para a sessão. Metia na mochila e, ó, saía fora. Fotografava, e aí quando eles iam revelar, tava minhas fotos junto. Entendeu? E aí, tipo, eles reclamavam lá, oh, você gastou filme, não sei o quê. Ainda tinha isso, às vezes eles só descobriam quando iam usar a câmera. Né? Porque aí ia rodar, não ia mais, não tinha mais filme. Entendeu? E aí, às vezes, eu pedia para minha mãe comprar filme, aí eu pegava a câmera, né, e ia fotografar. E de tanto pegar a câmera escondida, meu avô chegou e falou, cara, toma aí essa câmera para você, sabe? Eu tenho a outra ali. Aí ele já tinha uma já mais moderna, né, que tinha ali o motor para rodar o filme automático, não sei o quê. Aí eu fiquei com a vermelhinha, e tem ela até hoje. E é engraçado essas histórias com meu avô, porque ele tinha uma oficina, né? Não mecânica, assim, mas ele consertava ventilador. Na verdade, meu avô consertava tudo. Ele era eletricista e trabalhava na UF consertando cadeira de dentista sem nunca ter feito curso. O cara, tipo, dava o bagulho para ele lá, ele mexia e consertava. Professor Pardal. E aí eu sempre entrava, pegava a chave escondida, ele trancava a oficina, não queria que ninguém entrasse lá pegar as ferramentas dele. Então ele trancava a oficina, eu ia lá quando ele estava dando aquela soneca da tarde, pegava a chave, eu e mais 3 candangos, ia lá para pegar serrote, martelo, os pregos, aí pegava as madeiras de obra que sobrava lá em casa para fazer o obstáculo de skate. Aí a gente tá lá batendo, fazendo os bagulhos, barulhado da porra, aí ele acordava, aí vinha, dava esporro em todo mundo, botava todo mundo pra correr, aí passava. Aí no dia seguinte ele vinha lá e falava, é, né, vocês ficam entrando aí na minha oficina, pegando as coisas escondido, o que que vocês estavam fazendo lá? Aí eu, não, vô, queria fazer uma mesinha aqui para dar as manobras de skate, tem que botar a cantoneira. Tá, o que, que vocês fizeram lá? Cadê aquelas madeiras que vocês estavam pregando? Aí ele acabava pegando e ajudando a gente a fazer as paradas, entendeu? Ele ficava puto que a gente invadia a oficina. Mas se a gente pedisse, ele também não deixava. Entendeu? Então, mano, era a solução. Mas no final ele acabava ajudando a gente lá. Meu avô era fora de série.
Ai, que demais, cara. Dá pra ver que, porra, teu avô nessa pilha, ele foi um cara porra, fundamental
total,
mesmo.
Total, total.
Na tua vida.
Meu avô, né, apoiava todas as minhas roubadas, mano. Todas as minhas roubadas. Tipo, eu colava no meu pai, falava algum bagulho, meu pai, não, não sei o quê. Aí ia lá no meu avô, ele... Tá, calma aí que daqui a pouco a gente via isso. E aí, rolava.
É, muito bom. Então, Fernando, queria te perguntar, nessa onda de começar a clicar com a vermelhinha e tal, como é que essa parada foi se desenvolvendo mais e, pô, como é que tu foi conseguindo dar outros passos e tal, né, que, pô, partir da vermelhinha e o cara que tava só ali na fissura de tirar umas fotos do rolê pra começar a tirar foto de fato mesmo ali, pô, investir no equipamento, parararará, tem uma longa caminhada aí. Dá uma falada aí como é que foi essa onda.
Cara, em 2011, eu saí de um emprego, né? Fui demitido lá por corte e eu peguei a rescisão e falei, ah, vou comprar uma câmera para mim, sabe qual é? Aí fui lá no Edifício Central, comprei uma Sony semi-profissional lá, que era lente fixa, daquelas super zoom, né, Ronaldo? E aí eu comecei a clicar, entendeu? Comecei a clicar e numa dessas, eu conversando lá, já andava de skate todos os cantos, então sempre encontrava Júlio Tio Verde, né? Todo canto. E aí eu colava no Tio Verde, e aí, Tio Verde, tô com essa câmera aqui, dá aí umas dicas aí, como é que tem que fazer? Ele começou a me falar algumas coisas e tal. E aí eu fui aprendendo a fotografar no manual, né? Um outro cara também que aproveito o programa para pedir desculpa para ele, que eu fiz mais outras duas lives aí, não mencionei o nome do cara, que é o Thiago Cambará, mano. Thiago Cambará era o cara que tinha um blog que se chamava Foto 15, né? E ele era tipo eu, assim, um dos caras que mais fotografavam na Praça 15 era o Thiago Cambará. E ele também foi o outro cara que eu perturbei muito nessa questão de técnica, de equipamento, né? O que eu posso melhorar aqui, melhorar ali. E aí, depois dessa câmera, uma amiga da minha mãe estava com uma câmera Sony Alpha que ela comprou numa viagem, e aí tinha uma lente, já era lente intercambiável, e aí tinha uma 18-55 e uma 55-200. Então já tinha um kit ali bom para fotografar skate, era, né? Já estava manjando já da configuração manual. E aí dali eu fui desenvolvendo, cara. Sempre garimpando o Mercado Livre, feira da Praça 15, comprando os adaptadores malucos para poder usar as lentes. Fichiar era caro, então comprei uma lente wide angle lá de umas câmeras de filmagem e adaptei lá na câmera para poder fazer essas fotos de fichiar. E é isso, cara. Comprei muito flash errado que não funcionava na câmera. Aí fui aprendendo, cara. Fui desenvolvendo daí, entendeu? Então, o meu começo na fotografia realmente foi em 2011.
Uma pergunta, o que é fichiai?
Fichiai é uma lente chamada olho de peixe, né? Ela é uma lente que ela tem, se eu não me engano, é uma abertura de... Pode ter 70 graus. Então, você está bem próximo do objeto e aí você consegue pegar todo o ambiente.
Sim, sim. Não, eu pensei assim, será que é ao pé da letra mesmo?
É, porque realmente ela parece uma olho de peixe, entendeu? Ela realmente sim. Parece uma olho de peixe.
Sim, sim. É, deve ser parecida com... Claro, né? Uma lente de câmera, mas deve ser parecida com aqueles adaptadores que a galera andou comprando por aí para dar aquele efeito também do olho de peixe, né?
Isso.
É,
isso. Tá no olho mágico da porta? Então, é aquilo. Sim, sim. E a galera que fazia filmagem antigamente, não, aquelas filmadoras handcam, adaptavam o olho mágico das portas, né, na câmera. Para poder fazer esse tipo de filmagem, né? De mais, filmar mais próximo do skatista, entendeu?
Uhum. Legal.
Mas... Antes de tudo, mandar um beijo para dona Bebel.
Oh, com certeza.
Bebel tá aqui atrás, ó.
É, já tô de olho. Tô de olho.
Deixa ela descansar aí, deixa ela descansando.
Mas, Fernando.
Já você... até me perdi. Quem é que tem perto aqui é o próximo aí?
Não. Essa construção mesmo da tua vida aí, cara, é engraçado que você falou, né? TI, né? Você foi lá, primeiro trabalho, você foi aprendendo com os caras e tal, né? A fotografia, você, pô, pegou do teu avô e tal, e depois você encontrou o tio Júlio Verde, o Cambará, foi trocando ideia. Então, você já tem mais ou menos essa essência, que é um pouco da essência do skate, né? Do faça você mesmo, né, cara? E tipo, sem fazer o curso, sem nada, você correr atrás do que você quer, né? É meio que uma parada que você leva pra tua vida.
É, cara, na maioria das vezes é assim, entendeu? Tipo, às vezes pode até parecer desorganização, mas eu acho que eu funciono melhor dessa forma, entendeu? E é bem, bem doido isso tudo, né? Tipo, eu nunca fiz curso, né? Então eu vou fuçando ali nas coisas. Eu não sei se eu fotografo bem. As pessoas dizem que sim, entendeu? As pessoas podem, entendeu? Teve algumas até que compraram. Então eu acho que... Né? Tô num caminho legal aí.
Não, mas em relação a isso, eu queria que você falasse dessa transição fotográfica, né, cara? Porque é curioso, né, cara, essas trajetórias aí. Você falou aí da tua primeira câmera e tal, a que você comprou. A minha também, cara, minha primeira câmera, assim, que eu comprei mesmo, foi rescisão também. Foi em 2009, foi uma D90, rescisão de trabalho. Eu falei, cara, vou embarcar nisso aqui, comprei.
Ah, cara, eu morava com a minha mãe, aí tipo, ah, dá para ajudar nas contas aqui, entendeu? E tanto que quando eu fui demitido nessa época, meu pai já morava em Belém, né? Porque meu pai é de lá. E aí foi assim, setembro, né? Eu comprei a câmera e aí eu falei, quer saber? Eu vou para Belém, vou passar os 3 meses lá, mano. Peguei as coisas e fui para Belém. Peguei o skate e fui para lá. Entendeu? Fiquei lá esses 3 meses lá. E aí, no dia que eu tava voltando para o Rio, eu recebi uma chamada em Belém. Era um amigo meu falando: e aí, tu tá onde? Falei: pô, tô saindo aqui de casa, não sei o quê. Aí ele nem deixou falar de que casa era. Aí ele falou assim: não, porque eu preciso que você venha amanhã para uma entrevista aqui. Eu falei: amigo, não dá, porque eu tô. Indo para o aeroporto agora, eu tô em Belém, mano. Não, então eu vou botar para mais à frente. Ele foi, trocou lá a data, e aí eu fui. Já cheguei, já fazendo a entrevista, sendo contratado, entendeu? Então foi tipo assim, casou certinho as férias, entendeu?
Caraca, que doideira. E esse lance da fotografia, como é que foi essa construção, cara? Porque hoje você tem um projeto do Rick que, cara, você falou em organização. Eu acho que você tem um dos maiores acervos de fotografia de galera do skate do Rio, porque você tem o projeto aí Skateboard Carioca, né? Que é um projeto que você tira a foto, é uma foto de perfil das pessoas, né? E a gente até brincou aqui nas chamadas do programa falando, cara, se você é do skate do Rio e você não tem uma foto com o Fernando, você tem que rever sua vida de skate e tal. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi essa tua transição, né? Da coisa da brincadeira, do registro dos rolês e tal. Aí, de repente, você começou a publicar a imagem, de repente você começou a... Como é que foi essa necessidade de você sentir, que você sentiu de registrar o rosto da galera? De onde que surgiu essa ideia? Como é que foi isso?
Cara, a transição foi assim. Fala aí, Júnior.
Fala, Júnior.
Só complemento a pergunta do Ronaldo. É que eu achei também bem interessante essa ideia do projeto. Eu queria também entender como foi a ideia, essa ideia, né, de montar, de ter o projeto, de começar a disponibilizar a imagem das pessoas e tal. Mas eu também queria entender, assim, como para você, o que você, como você acha, para além, eu entendo que é para além de afinar a partir das fotos, né, as técnicas das pessoas, vendo ali e tudo mais, mas como que a fotografia pode ajudar, por exemplo, um moleque que não tem tantos recursos para investir, sabe, no skate, que muitas das vezes, não, se não for através da fotografia ou através de através desse projeto que ele está aparecendo em algum lugar, ele não vai ser visto, e o moleque é bom, sabe? O moleque, a menina, enfim, a pessoa, sabe? Eu queria também entender um pouco disso, fiquei um pouco curioso nesse sentido. Como você acha que a fotografia pode ajudar nesse sentido? Entendeu?
Cara, eu acho que isso é... Como é que eu vou te dizer? Porque não é tão fácil assim você se destacar hoje, né? Tem muita gente fotografando e muita gente boa, né? E você tem que cair no gosto do mercado, né? Para você ter, né, um certo reconhecimento, enfim. Depende do que a pessoa busca. Eu, por muito tempo, eu busquei esse reconhecimento e, tipo, não dava em nada. E aí, a partir do momento que eu parei e falei, eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, vou fotografar o que eu gosto. Não, não importa onde eu vou. As pessoas às vezes falam para mim, ah, mas você só faz foto na Praça 15? Eu falei, sim, porque eu trabalho de segunda a sexta, tenho uma família e eu só posso andar de skate uma vez na semana. E o lugar mais perto para eu ir, onde eu me sinto bem, é a Praça 15. E eu sei que eu vou lá, eu vou encontrar todo mundo. A maioria dos meus amigos vão estar lá. Entendeu? Essa questão de ter a foto publicada, eu acho que tudo é link, né? Você ter um certo reconhecimento é link e contato. Por exemplo, a minha primeira foto publicada foi porque o Flávio Samello era meu amigo no Facebook e ele viu a foto e ele pediu a foto para publicar na revista. Né? Então, assim, a gente está falando de um tempo que o Instagram não era tão forte. Era mais o Facebook. Né? Hoje você tem o Instagram como uma das ferramentas principais aí para quem é fotógrafo, né? Para qualquer coisa. E assim, aí depois disso, né, você vai criando ali os links. Né? Ele pediu a foto. Daqui a pouco você está andando com um skatista que ele é de determinada marca, e aí ele precisa de uma foto para um anúncio ou qualquer outra coisa, e aí você faz essa foto, ele manda lá para a marca, ou você manda para a marca gosta e publica e te paga, ou não, né? Porque tem isso também, entendeu? E é isso, mas eu acho que, cara... Se você tiver uma câmera e você tiver a vontade, você vai lá e faz o que você quer fazer, entendeu? Eu acho que hoje você tentar ficar nessa de buscar um reconhecimento, você se esgota e às vezes se frustra. Uma vez eu estava conversando com o Ronaldo aqui e falei que uma época que eu busquei muito isso, que eu fotografava e mandava foto para revista, cara, foi uma época em que eu olhava as fotos e eu não via minha identidade nelas. Sabe, é um período assim que eu armazeno meus arquivos por ano. Então, é um determinado ano que eu olho e eu não consigo curtir nada daquilo ali que eu estou vendo. Sabe, é como se eu não tivesse feito aquelas fotos ali. Então, meio que comigo, às vezes, as coisas aconteceram assim, muito natural, entendeu? Tipo... Não, não, quando eu busquei, as coisas não aconteciam. E eu acho que quando você está fora do eixo, de repente, São Paulo e até Sul, fica mais difícil para você ser visto, entendeu? Porque as coisas não acontecem com a mesma frequência do que aqui e lá, sabe? Às vezes o cara tem um time que vem para cá para fazer alguma coisa, mas aí já manda o fotógrafo junto, né? E lá em São Paulo, como é muita coisa... acontecendo ao mesmo tempo, então os caras chamam os fotógrafos e falam, vai lá, faz isso aqui, não sei o quê. Então, para cá é mais fácil eles mandarem alguém do que chamarem alguém daqui. Que às vezes, não sei se é mais barato para eles isso, né? Vai saber. Eu nunca, vou te ser sincero, eu nunca entendi muito bem essa questão do mercado de skate no da fotografia, assim.
Pegando um pouco essa onda, antes de você, até para você responder a questão do projeto Skate Borracha Carioca, Mas essa coisa do mercado, eu ia até entrar depois, mas pegando um pouco essa onda, você acredita hoje que esse mercado está mudando por conta de uma necessidade a gente, de representatividade? Agora, essa necessidade de representatividade, ela se confunde muito com a ideia do hype, né? É, esse mercado está exigindo mais que o fotógrafo, o skatista, ele tenha hoje uma identidade, ele tenha uma identidade social, até para as marcas se aproveitarem desse hype, porque o que a gente vê aí, de fato, é muita marca tentando preencher um espaço de representatividade sem conseguir, porque elas não sabem fazer isso, né? Mas elas estão tentando, né? Então, esse mercado, como é que você enxerga esse mercado hoje? Ele está meio esquizofrênico? Como é que é essa coisa? É, essa busca de hype, de representatividade, eles estão meio perdidos? Porque eu vejo que quem tem, por exemplo, você é um cara reconhecido no meio do skate carioca como skate raiz, até o projeto skateboard, depois você pode até emendar nele, né, no projeto skateboard carioca, eu creio que ele te deu muita visibilidade, né, porque é um projeto de muita identificação, que você fotografa todo mundo do meio do skate do Rio, né? Então, hoje, existe essa necessidade das marcas de procurar pessoas que têm uma identidade, né? E como é que você vê isso? Tem muito hype nisso? Existem alguns projetos sérios de representatividade?
Cara, a gente tem que saber separar isso, né, dos oportunistas, de quem está realmente querendo agregar algo, né? As meninas no outro programa falaram disso também. E assim, elas têm olho fino para isso. Elas sabem quando os caras estão querendo só surfar nessa onda, né? Na onda delas, né? Eu vejo que muitas marcas estão fazendo isso por fazer, né? A gente tem casos de menina que está em marca de skate aí que o cara que é dono tem histórico de agressão de mulheres e tal. Ou o cara da própria equipe já fez isso, entendeu? Eu vejo que tem um pouco de verdade ali, mas também ainda tem muito oportunismo ali para falar assim, a minha parte eu tô fazendo, entendeu? E com relação ao skateboard carioca, cara, foi um projeto que começou assim, totalmente despretensioso, numa tarde lá na Praça 15, que aí eu tava com uma lente nova, e aí eu comecei a testar a lente lá com algumas pessoas fazendo uns retratos lá. Eu acho que eu fiz uns 6 retratos no dia. E aí eu curti, porque o Delfino falou assim, pô, parece aquele retrato que eu fiz teu lá, que você tá com uma camisa era uma jersey, né? Parecia de futebol. Ele falou, ah, tá igual figurinha da Copa. Aí eu falei, pô, acho que eu vou montar um álbum de figurinha do skate, hein, cara. E aí eu comecei a fazer, né, esse registro na sessão e fazendo a galera lá. E aí teve uma época que eu parei para olhar os arquivos assim, eu já tinha 40 retratos. Aí eu falei, ah, vou começar a soltar esses retratos aqui da galera. E aí eu comecei a soltar, a galera começou, eu mandava o retrato para todo mundo, né? Uma cópia lá, e aí a galera começou a atualizar o perfil das redes sociais, entendeu? E aí a galera falou que, ah, o Fernando atualizou a foto da rede social de todo mundo aqui. E é um projeto até audacioso, né? Porque, mano, registrar todo mundo do skate do Rio de Janeiro é complicado. E não é... Eu não registro só o skatista. Eu registro também as pessoas que, de certa forma, agregam ali com o skate, entendeu? Não é só, ah, o cara que dá o kickflip mais bonito ali. Não, tem a pessoa também que tá ali nos eventos apoiando a gente, dando a força, né? Tem a Carol, tem a Renatinha. Pô, tem um monte de gente lá, cara, que não anda de skate, mas que tá sempre ali ajudando.
É toda uma comunidade.
E aí já me perguntaram, e aí, quando é que acaba isso? Eu falei, eu não sei quando acaba. Eu tenho aí 400 e poucos retratos, eu não tenho nem a metade do pessoal ainda. Não sei nem qual é a quantidade disso. Eu tô me limitando só à capital, né? Eu consegui a galera que veio do, tipo, Volta Redonda, e aí veio pra cá, eu consegui fazer alguns. E aí, com essa questão da limitação também, do tá indo só a um lugar, né? Tem bastante gente para fotografar ainda. E eu vou fotografando à medida que der. Né? Eu já pensei em fazer alguma coisa, mas acho que se eu fizer qualquer coisa hoje, tipo, se eu quiser fazer um livro ou se eu quiser fazer uma exposição, vai ser de um trabalho incompleto, porque ainda falta muita gente. E gente que tem uma certa importância na história do skate do Rio. Entendeu? Seria até injusto deixar pessoas de fora. Aí falaram, ah, vamos fazer uma exposição. Eu falei, tá, mas vamos expor todos os retratos que eu tenho até agora? Porque se for para deixar a gente de fora, eu não quero. Uhum. Acho que todo mundo tem que estar ali. Né? A gente usou até uma certa quantidade, né? Acho, até a data do I Love 15 do ano passado, eu tinha um X número de fotos, não lembro quanto era. A gente conseguiu colocar, teve um manifesto lá do Antroposkatefagia, né? E aí eu e a Paula Conceição, que é de Madureira, eu acho que ela mora em Madureira, a gente recitou esse poema, e aí na apresentação as fotos iam surgindo conforme a gente ia recitando, né, o manifesto. E foi exibido lá no I Love 15. Mas aí a gente conseguiu colocar todas as fotos que eu tinha até aquela data.
Nossa!
Entendeu? Isso tá até no Vimeo lá do Wilson, tem lá o link. Depois eu mando para você dar uma olhada. Se quiser depois disponibilizar para a galera dar uma olhada também. Mas eu acho que é isso, entendeu? Acho que usar de uns e deixar outros de fora seria injusto. E o projeto tá aí, tá? Tá rolando, entendeu? Vou fotografar.
Novas gerações, né?
Esse ano a gente não teve evento, né? O evento que é bom, porque aí tá todo mundo no evento. Você sempre encontra aquela galera que você não vê há um tempão. E aí você consegue fazer o registro, assim. Mas esse ano furou tudo. Ano que vem tá aí, dá a volta por cima.
É verdade.
Júnior?
Às vezes eu me complico com o microfone. Na hora de soltar ele. Não, eu estava pensando muito nessa coisa do projeto, né? E estava pensando também nessa questão também que a gente falou lá no início da live, né? Tipo, que muitas das coisas também, desses movimentos de brecha, desses eventos que são criados mais, a gente precisa de vontade também política, né? Para que as pessoas estejam mais presentes nos espaços, né? Estejam mais presentes nos lugares, potencialize os movimentos de brecha, porque são esses movimentos de brecha que, na minha opinião, dão a vida para a cidade, né? Pensando nisso. E eu fui pensar assim, cara, esses projetos eles precisam ser cada vez mais potencializados, porque são eles que trazem a vida da cidade, que fazem a cidade ser tão tão diversa e ser tão cidade, né, na minha opinião. Então, eu fico pensando muito nessa agora, né, até nesse ano, assim, que é um ano de eleição e tudo mais, eu tô pensando muito sobre, assim, como que a gente tem que pensar também em pensar em candidatos que fortaleçam movimentos de brecha para que esses movimentos de brecha continuem sendo potencializados, né, porque senão esses movimentos vão continuar sendo apagados.
Exatamente.
Sabe o que eu estava pensando também, quando a gente estava lá no início, assim, eu fico pensando assim, cara, eu acho que tem até essa coisa do, por exemplo, o Boulevard Olímpico, né, na época que não podia se andar de skate, não podia ter galera vendendo coisas no Boulevard Olímpico, eu pensando também, né, que agora pode voltar, pode ir até o Aquari, como você falou, mas isso também é fruto de um projeto que não deu certo, né? Porque aquele projeto lá não deu certo da forma como eles queriam, né? Da forma como o poder público queria. Porque eu acho que se tivesse dado certo, eles iam de fato tentar fazer uma limpeza, assim, uma limpeza, uma higienização dos corpos que iam poder coabitar naquele espaço. E que bom que parte que deu certo, né, mas boa parte não deu certo de todos aqueles empreendimentos que eles esperavam, porque eles precisavam que o projeto tivesse vida, e para o projeto ter vida precisa de pessoas. Então, vamos permitir que que as pessoas possam vir para cá, fazer seus ensaios fotográficos, que as pessoas possam vir para cá andar de skate, que as pessoas possam pedalar, tudo mais. Porque o projeto que foi pensado para ali não era para isso, né? Não era para esse uso. Eu lembro que teve uma matéria do Globo, que era a primeira página, que tinha os meninos pulando na Bahia. E aí era uma chamada do tipo assim, sujeira, não era sujeira a palavra, mas era uma coisa meio simples assim, sujeira no novo cartão postal do Rio de Janeiro, tinha um Museu da Manhã atrás. E aí eu lembro que era toda essa galera perseguida, era a galera do skate, era a galera do camelô, era a galera que usava a Bahia, que pescava ali, a galera que saía do trabalho e jogava uma linha ali. Então, tipo, pensa assim, como que esses movimentos de brecha, como que, por exemplo, fazer um evento como esse, de exposição do que vocês estão fotografando, como que isso dá visibilidade e também pode trazer pessoas para que esses movimentos de brecha continuem perpetuados nesses espaços, né? Como que isso é importante? Fico pensando nisso, assim, para que a cidade continue vital.
O Mute, a frase mais falada da pandemia. Vai lá, Fernando, tá com o Mute, está ativado aí. Alô, Fernando, está ouvindo a gente ainda? Está com o Mute ligado.
Eu acho que ele está tentando achar onde muta. É aqui embaixo.
Sumiu aqui o Mute aqui, ó, Casa de Ferreira, espeta de pau. Sumiu o botão aqui, ó. Tem algum técnico aí que possa me ajudar aqui, mano? Esse negócio de computador que eu não entendo nada. Então, como eu estava falando, cara, os eventos lá da Praça 15, eles são sempre eventos assim, abertos ao público em geral, né? Não é só um evento de skate, de skatistas, né? A gente tem lá as bandas, tem as barraquinhas do pessoal que tem lá seus artesanatos, seus produtos. Sempre tem uma parte voltada para a recreação das crianças, né? O horário ali, tem a pintura, né? Tem o teatro. Então, assim, isso tudo faz com que você traga as pessoas para o seu meio e mostra muitas vezes que não é como algumas pessoas pintam, né? Como é que funciona. E eu lembro que do ano passado os caras, tipo, batalharam muito junto à prefeitura para conseguir a liberação, porque eu acho que nesse atual governo aí foi um dos mais difíceis para todo mundo que trabalhava com esse tipo de evento para conseguir liberação dos espaços. A não ser que você fosse de alguma igreja, né?
Isso que eu ia falar. Tinha que botar uma rampa na frente da Universal. Aí eu ia conseguir.
Vocês sabiam que tinha uma igreja em Caxias que tinha obstáculos de skate? A gente só ia lá para andar de skate. Ninguém ficava para o culto.
Nem pagava um dízimo? Tô brincando.
Pra que dízimo? A gente não tinha nem dinheiro da passagem, meu amigo. A gente ia lá para andar de skate e encher a garrafinha de água. Mais nada. Para depois poder andar em outro lugar.
Pô, Fernando, queria te perguntar o seguinte, cara, como a onda da pandemia, como ela afetou não só a tua fotografia, mas também teu trampo com TI, tá ligado? Se tu ficou trampando home office, se tu continuou indo trabalhar, como é que ficou essa onda, e pra tirar foto, como é que foi, pô, se tu ficou trabalhando em casa com criança e aquele caos todo. Como é que a pandemia te afetou tudo, né? Tua relação familiar, tua relação com teu trampo de TI, teu trampo como fotógrafo, teus rolês de skate, como é que foi essa onda?
Ah, eu tô sendo privilegiado aí, né, por poder estar trabalhando de casa, né? Graças a Deus a empresa lá tinha estrutura suficiente para poder iniciar essa questão do trabalho remoto, né? Eles já estavam trabalhando já nessa questão da tecnologia há algum tempo, se organizando para isso. A pandemia veio e colocaram em prática, né? É, a fotografia, cara, eu parei mesmo na pandemia, voltei agora há pouco tempo, que aí saio de manhã, que é um horário que não tem tanta gente assim, né? Procuro não aglomerar para fazer as fotos lá. Mas tá bem devagar, uma vez ou outra que eu tenho saído para fazer essas fotos, até para andar de skate mesmo, porque, cara, é o único esporte que eu pratico, né? Então isso ajuda a cabeça a dar uma respirada, entendeu? É, de certa forma, foi bom. Às vezes eu quero arrancar os cabelos que eu não tenho aqui com a minha filha, mas foi bom porque eu passo mais tempo com ela. Né? Às vezes eu tô no meio de uma reunião aqui, ela vai, sobe aqui no meu pescoço, aparece, ou então pula e balança o notebook, ou me chama, enfim. Essas coisas que do home office, né? Você tem que se adequar a isso, ela é uma criança. Às vezes você fica lá irritado porque quer fazer, não era para acontecer naquele momento, mas ela não tem culpa de nada, né? E ela tá presa comigo aqui, com a minha esposa, né? E ela também sente falta do colégio, dos amigos, de descer para brincar, das avós, entendeu? E a gente tem que administrar isso tudo, né? É bem complicado. Mas, por outro lado, de poder estar passando mais tempo com ela é gratificante também.
Ronaldão.
Pois é, cara. E bom, para encerrar da minha parte... É, como é que foi essa transição, né, da Marina na tua vida, né, bicho?
Ah.
Como é que foi? Assim? Como é que te caiu a ficha assim, caraca, agora eu sou pai, né, bicho?
Cara.
E poder intercalar essas coisas todas, né, bicho? Porque, cara, você faz um monte de coisa, né? Você trampa com TI, a gente sabe que a fotografia, né, ela tem esse lance, né? Não é só o skate, né? Você fotografa, uhum. Você tem vários tipos de fotografia e tal. É, E como é que é? Como é que é essa coisa da ficha
cair? É sempre aquela responsabilidade de você formar um ser humano, né, cara? Você dá ali o subsídio, a educação, né? A gente cria a Marina com a liberdade dela, ela quer fazer as coisas dela, faz, lógico, dentro dos limites, né? É, fato curioso sobre a gravidez da Luana é que no dia que eu soube num dia que ela estava grávida, que no dia seguinte eu fui demitido da empresa que eu trabalhava. Então, assim, já começou na emoção, né? Já começou na emoção, vambora, vamos pensar na gravidez agora, e vai procurando um trabalho aí. E enfim, graças a Deus tá dando tudo certo. Os trancos e barrancos aí, todo mundo tá vivendo assim, né, na corda bamba, mas eu acho que é isso, né, tem os são mais coisas boas do que experiências ruins, né, eu acho que não teve nenhuma experiência ruim com a Marina, assim, são muitos casos engraçados, tipo, a professora pedir para ela não ir mais com a camisa do Hulk porque ela quer bater nos amiguinhos, né, tem umas coisas desse tipo, assim, sabe? Ela ficar aqui na janela falando para as pessoas botar a máscara porque o vírus está na rua, né? Mandando as pessoas irem para casa porque não é para estar na rua. Entendeu? Tem dessas coisas, assim. E tem os momentos do arrancar os cabelos que eu não tenho.
Ai, que demais. Que demais.
Ela é uma figura, mano. É uma figura.
Marina tá muito mais consciente do que 90% dos marmães que estão por aí. Mas,
e faz só 4 anos no próximo sábado.
Ai, ai. Bom, galera, vamos pro nosso momento Black Money aqui, né? Pô, Fernando, seguinte. Se eu quiser comprar uma foto tua, uma parada, como eu encontro aí teu material para dar uma olhada, para a galera fazer o dinheiro preto rodar, para a gente fazer nossa grana fluir entre a gente, né, Brad?
Isso aí é fácil, é só me procurar lá no Instagram, lá, FMA Júnior Foto, com PH, entendeu? Tem lá as fotos do feed, eu também, com essa pandemia, né, aproveitei para colocar um outro projeto em prática aí, que era dos prints, né? Então, eu tenho feito os prints e postado lá no Instagram, no Stories lá, para a galera, os que estão disponíveis. Se tiver algum que foi vendido e a pessoa quiser, eu posso fazer uma nova impressão e entrego lá de boa, mando pelo correio. E é isso, é só acionar lá no Instagram lá. Só não me chama para fotografar casamento e aniversário. Não é meu ramo de fotografia, amigo.
E se vocês quiserem também comprar mais outras fotos maneiras, vai no Insta do Ronaldão, instagram.com/ronnog, com dois N's e underline no final. O Ronaldão falou que vai organizar o site essa semana, barará. É. Eu sei que ele vai querer contar comigo, vou arrumar tempo. Eu juro que eu vou arrumar tempo. Tá ligado? E, pô, galera, ó, de volta ao básico.com ou .com.br, pode entrar aí. Curso de empreendedorismo, primeira turma vai rolar a partir da semana que vem. Pô, tô dando 75% de desconto, arrumei uma parceria aí com uma empresa para a galera que não tem cartão, que está negativada, boa, enfim, para financiar e pagar no boleto em até 18 vezes, eu acho, sei lá, um lance assim. E, pô, o curso é bom, o curso funciona, e até nessa questão de propósito aí que o Fernando falou, o Ronaldo é testemunha que o curso funciona nessa área, tá ligado?
É.
Né? Então entra lá, de volta ao básico.com.com.br, no Instagram é backtobasic.pro, o Insta tá voltando a ficar bonitinho, no Face e no Twitter é de volta ao básico, só procurar por lá. E aí, Fernando, a gente vem pro momento importante que a gente não avisa antes pro convidado, que é aquele lance. Não adianta a gente ir para a rua ficar falando abaixo do racismo, a gente tem que ter uma pauta clara para lutar e, pô, ter uma proposta clara de que a gente acha que é um caminho a seguir nessa luta antirracista. E aí a gente faz sempre para todos os convidados essa pergunta. Qual a tua proposta na luta antirracista?
Cara, eu acho que o principal é o respeito, mano. É o respeito, acho que... Não tem essa de distinção de cor, somos todos, sabe, seres humanos e não tem essa, mano. Ah, porque fulano tem o cabelo assim, porque o outro usa roupa assada, não, mano, todo mundo ali, ó, tá no mesmo barco. Acho que todo mundo tem que ter respeito sempre um pelo outro e principalmente sempre respeitar a história daquele que tá chegando, porque você não sabe pelo que a pessoa passou. Entendeu? Acho que isso é super importante. Tem gente que mal olha para a pessoa, já tá com o dedo em riste ali, apontando isso, aquilo, outro, mas não sabe da caminhada, entendeu? Do que a pessoa passou até chegar naquele ponto ali das duas se conhecerem. Então, acho que é respeito acima de tudo.
Beleza. E aí, galera, vamos agora para as diquinhas culturais, né, para, pô, fechar aí o programa. Como sempre eu começo, que é para o Ronaldo não roubar minhas dicas, né? E, pô, vou começar hoje falando de uma mina, ela é uma inglesa, cara, que ela manda muito bem. É, o nome da mina é Hannah Williams, primeiro disco dela, a banda era The Affirmation, era The Taste Makers e depois virou The Affirmations e tal. É um soul muito maneiro, a mina manda muito bem, muito bem, muito bem mesmo. O primeiro disco tem um som chamado Kitchen Strut, que é animal, né? E, pô, o disco dela do ano passado, na minha desorganização de, porra, consumir tudo que eu quero na hora que eu quero. Eu ouvi o disco dela no passado novo uma vez e só fui ouvir de novo hoje. Tá ligado? Mas o disco é bom pra caralho. 50 Foot Woman, né? E, pô, Hannah Williams e The Affirmations vale muito a pena. E outra dica que a gente... O programa que a gente gravou sábado foi sobre samba. E, pô, até nesse lance do samba ser marginalizado, da cultura do preto ser marginalizado e do skate, que tem o lance, ser marginalizado, se ele não vem com uma etiqueta ali de aprovado pelas... Né? Porra, o cara do samba que sempre foi marginalizado e mesmo assim conseguiu seu sucesso absurdo. E mesmo sendo um sucesso absurdo, não fez dinheiro, né? Que, pô, Bezerra da Silva, fundamental ouvir Bezerra. E, cara, fundamental ouvir Bezerra em vários aspectos, em vários aspectos. Bezerra fala muito sobre a construção social do Rio de Janeiro. Pô, Bezerra fala muito da falta de oportunidade do povo preto, tá ligado? Bezerra fala da vida... No geral, brother, Bezerra é demais. Foi o que eu comentei no sábado, até desse documentário, Onde a Coruja Dorme. Esse documentário é muito bom, não sei se está em algum lugar. Mas esse documentário é muito bom. E, porra, vai ouvir Bezerra no Spotify, que vale a pena pra caralho. Bezerra é demais. E até pra quem não sabe, Bezerra, antes de ser compositor e cantor e tal, ele já era um puta percussionista, ele até... Quando Alceu vai para o Rio, né, no começo da carreira, Bezerra que arruma os músicos todos para o Alceu gravar o primeiro disco e toca no primeiro disco do Alceu, enfim. Um puta cara, Bezerra, fundamental que se ouça mais Bezerra na vida. Vai lá, Júnior.
Não sabia dessa história do Alceu e do Bezerra. Foi bom saber, tá? Aprendendo. As minhas dicas são duas. Eu tenho uma dica que é para a galera assistir o documentário que foi lançado ontem, chamado Sementes, que fala sobre a insurgência de mulheres negras na política, principalmente no cenário carioca, após a morte da Marielle. E acho que é muito interessante, porque fala muito sobre essa cultura de brecha, como que as mulheres pretas que trabalham na questão da ancestralidade, do orgulho mais velho, de trazer essa carga, né, de entender como funciona a cidade, porque, historicamente, as mulheres pretas, elas dominam o território da cidade, elas que concentram o mapa da cidade nas mãos, né, e esse documentário vai falar sobre isso, foi lançado ontem. E a minha outra dica, que eu acho que seria bem interessante, é um documentário, é um filme também chamado Destacamento Blonde, né, que é bem interessante, é do Spike Lee, e foi o último filme feito pelo ator de Wakanda, que morreu. E é muito interessante ver as menções, que ele é o cara que morre, é que eu vou falar para o final do filme, né? São cinco caras negros que vão na guerra do Vietnã, e um deles morre, e eles voltam para buscar o corpo desse amigo. E aí mostra as histórias dele. Esse amigo que está morto, que passou uma série de conhecimentos para ele, é justamente esse ator que faleceu, né? Então, acho que vale a pena ver esse filme já com esse olhar agora, porque ele com certeza gravou esse filme já nesse processo, né, do câncer. Então, eu voltei em várias cenas do filme pensando o que ele estava pensando quando estava gravando aquela cena, né? Já que ele estava ali no outro plano, ainda acessando na mente, no simbólico desses amigos. Então, porque eu acho que ele, quando ele estava gravando esse filme, ele pensa, eu não sei se ele passou pela cabeça dele, mas eu acho que a importância dos papéis dele vai muito além do papel, né? Tem um simbolismo no filme do Wakanda, tem um simbolismo nesse filme também. Tem uma coisa que perpassa a vida, né? Que é muito presente nas nossas trajetórias de ancestralidade, dos nossos povos, então acho que bem interessante, né? Essa é a segunda dica que eu queria dar. Acho que é isso.
Beleza. Ronaldão.
Bom, dentro desse papo aí, tal, de representatividade, e quando a gente falou também da questão do cara vestir uma camisa, né, de uma banda e não entender o que rola, me veio a cabeça Public Enemy, cara. Public Enemy, pô, o cara que não entende o que tá rolando nesse som, entendeu? Não tem direito de escutar, né, porque... Chuck D, Flavor Flav, Professor Griff, Terminator X, DJ Lord, os caras, pô, ao longo da história, os caras estão muito tempo, né, na estrada aí, e sempre os caras estão falando, tocando em feridas necessárias, né. Eu lembrei aqui do sucesso deles, né, no meio do nosso bate-papo, né, que é Don't Believe the Hype, né, que tem a ver com que as meninas falaram da Blitz na semana passada, que a gente comentou aqui. Tem as passagens também, né, da lendária, né, da icônica Fight the Power, né, que tá no Faça a Coisa Certa, né, com o Spike Lee. Tem um período que eles criticam Elvis Presley e John Wayne, né, e até hoje, né, criticam um pouco também, né. Então, Fear of the... E quando eu comecei a pegar essa onda do Public Enemy, né? Quando eu conheci, foi lá para a década de 90, né? Com Fear of the Black Planet, em 90, se eu não me engano, né? The Animal Strikes. Então, tem muita coisa aí que é representativa no Public Enemy. A letra dos caras, eles falam de questões sociais. Tem até um fato, né? Que eles fizeram uma música polêmica numa época que tinham dois estados que não comemoravam, né, o aniversário de Martin Luther King, né? E um deles era Arizona. Eu esqueci o nome da música, mas era uma música que tocava nessa ferida aí. Então é isso, cara. É o tipo de som que é representatividade. Para você botar uma camisa, vestir uma camisa, você tem que entender o que está sendo dito, né? Então, minha dica cultural é Public Enemy.
Beleza. E agora é a tua vez, Fernando.
Foi pego de surpresa nessa daí, hein?
Mentira, eu te avisei no começo da live, hein? Tu que esqueceu.
Então, queria dar uma dica aí no lance de fotografia mesmo, que é o perfil do Michel Aboia, que ele é um nigeriano de 24 anos, né? Que ele mora há 9 em Gana. E ano passado ele ganhou um prêmio lá de fotografia como a foto do ano, né? Que é essa foto aqui, que eu estava até procurando aqui para mostrar, ó, que se chama Songs of Freedom, que ele fez baseada na música do Bob Marley, né? Então, essa é a minha dica aí para seguirem ele lá. Ele tem como inspiração, usa como modelo, né? Usar não, né? Ele fotografa lá, os modelos é o pessoal da própria comunidade dele. E são fotos bem, bem bonitas, bem, bem legais. E aí essa é a minha dica aí do Instagram do Michel Aboia lá. Se eu não me engano, acho que é aboia.88. Eu tô procurando aqui, mas não fizeram menção aqui na matéria. E para variar, meu celular tá com a Marina, né? Jogando. Eu não consigo abrir o Instagram aqui.
Tranquilo, a gente bota tudo lá no... nas nossas redes sociais. Vai lá, Júlia.
Rapidinho, Ricardo, também tem uma dica que eu esqueci, que enquanto a gente estava conversando, eu lembrei, tem um documentário que eu assisti há pouco tempo, chama Fartura. Eu não sei onde ele está. Eu assisti num festival de curtas chamado Cachoeira, mas eu já tentei achar ele, é de uma menina da PUC, chamada Yasmin Tainá. E aí, quando o Fernando estava contando da história da Vermelhinha, eu só lembrava desse documentário Fartura, porque foi uma menina que ela pegou as fotografias da família da época de quando ela era criança, aquelas filmagens que a gente fazia em todas as reuniões de família, festa, dia de Cosme e Damião, ela pegou tudo isso e fez um compilado ali. E é muito bom esse documentário. Ele até ganhou prêmio em 2019, e ele é muito interessante porque, para a gente que viveu no subúrbio, a gente que viveu na Baixada, a gente vai a fundo ali, porque ela retrata esses momentos assim, da nossa infância, dos anos 90, 80, 90, né? 80, 90. Sim. Ela vai remontando isso ali nessa dinâmica de como funcionava essa vida, né? É bem interessante. Se alguém achar, inclusive, me passa, porque eu não consigo mais achar ele. 27 minutinhos, mas vale muito a pena. É muito bom mesmo. E é isso.
Beleza. Pô, Júnior, não entrega na nossa idade, não. Anos 90, infância nos anos 90. Tá bom, nos anos 90 ainda era criança. Pô, tudo bem, eu era criança há mais tempo, mas ainda era criança. Né? Vamos lá. Bom, galera, nessa onda só me resta agradecer demais ao Fernando. Brigadão mesmo, cara. O papo foi demais, muito maneiro. Obrigado, Júnior. Obrigado, Ronaldo, por time fixo aí. E avisar pra galera que sábado que vem vai ao ar o Conversa Ordinária que a gente gravou no último sábado sobre samba. E a gente ainda está definindo um tema aí para gravar no próximo sábado para a galera do Apoia-se. Falando em Apoia-se, aliás, dá aquela moral lá no Apoia-se, apoia.se/conversaordinária. A partir de R$1, dá para dar uma moral para ajudar a gente a manter o canal no ar, manter a parada funcionando aqui. E não tem dinheiro nem R$1 para dar no Apoia-se, não tem problema. Curte, se inscreve, compartilha, manda para os amiguinhos em geral, ativa o sininho para não perder programa, acompanha a gente aí nas redes sociais, no Insta, Conversa Ordinária, Twitter é Conversa Ord, Facebook também é Conversa Ordinária, nosso canal no YouTube é Conversa Ordinária com acento, pode acreditar que funciona, vai lá. E... pô, se for em anchor.fm/conversaordinária, também dá para ajudar a gente lá, pagando com Google Pay e tal. E tem o programa em áudio lá, sempre no dia seguinte que o programa vai ao ar aqui, no dia seguinte, o programa vai ao ar aqui no dia seguinte, por volta de meio-dia, já está lá no Anchor e, obviamente, depois em todas as plataformas aí que você procurar de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, mais uma porrada de coisa que eu de fato não sei o nome, que é muito bagulho, e o nosso site conversaordinaria.com.br, dá aquela moral, não esquece, curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, comenta, parará. Sábado agora vai pro ar às 15h, nossa conversa ordinária sobre samba, pô, a Ângela Bretas e a Luana Rodrigues, que já tiveram com a gente aqui, Ângela algumas vezes, né, membro do nosso coletivo, e vão trocar uma maior ideia com a gente sobre samba, o programa foi muito bom, e terça que vem, 9h15 da noite, vamos estar com o Felipe Carvalho, artista gráfico, vai estar aqui trocando mais uma ideia com a gente, é isso, brigadão Fernando. Obrigadão, Ronaldo.
Aí,
obrigadão,
cara, pelo convite. Valeu, meu. Obrigado aí a todos vocês aí. E é isso.
Valeu, Fernando. Obrigado aí pelo
papo. Obrigado, Fernando.
Grande abraço.